Bom dia, ouvintes. Nós estamos conversando com Paulo Molinari, ele é analista de safras e mercado. A Fecoagro Rio Grande do Sul realizou esta semana uma live para dirigentes e executivos de cooperativas associadas e o tema foi a projeção para os mercados da safra e do milho. Bom dia, Paulo.
Bom dia a todos.
Paulo, você participou de uma live falando sobre a expectativa, a questão do mercado da soja e do milho para 2021. Como é essa expectativa? O que que você pode esperar, Paulo?
Bem, são dois mercados diferentes, né? Então eu vou dividir um pouquinho aqui o diálogo nas duas commodities, porque cada um tem um perfil diferente. No caso da soja, os estoques americanos são muito baixos, eles estão aí plantando uma nova safra, terminou de ser plantada, e tem uma tensão agora natural, mas um pouco mais intensa esse ano, porque os estoques são muito baixos e precisa ter uma safra norte-americana cheia, sem problemas esse ano, né? Então, naturalmente, a coisa é meio bem simples, né? Meio prática. Se daqui até setembro não tiver nenhum problema com a safra americana, os preços aí no mercado internacional devem se acomodar a partir de outubro com a entrada da safra norte-americana. Mas se essa safra 2021 deles tiver algum tipo de problema, nós podemos aí ter uma nova arrancada de preços, mesmo que eles já apareçam mais muito altos, né? Então, basicamente, agora nós estamos em cima do weather market, né? Do nosso chamado mercado de clima, em cima da safra norte-americana, e ela é preponderante para essa trajetória de preços para o segundo semestre e também para o primeiro semestre de 2021, porque aqui no Brasil, do Rio Grande do Sul ao Piauí, nós vamos plantar soja até em vaso de flor. Teremos aí certamente uma grande área plantada novamente para 2022. É claro que depende do nosso caro amigo São Pedro em confirmar uma safra recorde de novo para o ano que vem. Não há nenhum problema com a demanda mundial, ela vai continuar crescendo sem problema nenhum, mas uma safra sul-americana, depois uma safra norte-americana cheia, ela é impactante para os preços, né? Então, os produtores precisam entender que Chicago, a 16 dólares por bushel, é um preço muito alto, né? Reflete-se a condição de estoque americano bastante baixo. Tem um clima ainda nos Estados Unidos para se definir. Até agosto, nós vamos ter aí muita volatilidade nos preços da soja na Bolsa de Chicago, mas devemos entender que é possível também que a safra dê certo, venha uma produção normal, os mercados se reequilibrem a um patamar um pouco mais baixo. E para Chicago, 14 dólares por bushel para março de 21, é também um preço extremamente alto, considerando a hipótese de uma safra norte-americana normal e depois uma super safra sul-americana em 2022. Então, nessas hipóteses, os preços que estão hoje são preços excepcionais. No caso do milho, a situação mudou um pouco, né? Também a mesma configuração da safra americana para o milho, ela é importante, né? Porque os estoques de milho não são tão baixos quanto da soja, mas são estoques aí preocupantes. Precisa também uma safra de milho norte-americana normal. A safra terminou de ser plantada, tem até agosto aí para definir a safra de milho internacional, a safra norte-americana, né? Mas aqui internamente nós estamos tendo um sério problema, né? Uma forte quebra de safrinha, uma forte quebra de produção, e ela vai ajustar o nosso mercado interno de novo, né? Daqui até julho de 2022, porque para corrigir esse abastecimento brasileiro só tem duas formas, ou três formas, né? A primeira é importando, a segunda é contendo o ritmo de exportações brasileiras de milho nesse segundo semestre, e a terceira é cortando consumo, né? Não há sinais nenhum que nós vamos cortar consumo de milho. Portanto, a expectativa que a gente tem aí com milho de um mercado ainda que vai ter a sua acomodação agora em agosto, setembro, com a nossa entrada de safrinha, o que é normal, né, ocorrer nesse período, mesmo que ela seja menor. São aí 62 milhões de toneladas de milho que vão entrar entre julho, agosto e setembro, e naturalmente isso tem algum impacto de preço interno, mas nós temos aí uma atividade de demanda para ser atendida até julho de 2022, e isso tende a valorizar a nossa próxima safra de verão, principalmente a safra do Rio Grande do Sul, das Missões, né, que é geralmente colhida lá em julho, em janeiro e fevereiro. Ela pode ter preços aí bem saudáveis ao produtor.
Paulo, por que exportar quando há uma quebra na safrinha?
Bom, porque o mercado brasileiro não é um mercado restritivo, né? Então não é o governo que decide isso. O mercado brasileiro é um mercado aberto, né? Vamos dar um exemplo para você, né? O ano passado o suíno chegou a quase R$ 10 aqui no Brasil. É um preço recorde, mais do que o dobro da média normal. Isso se deveu a uma forte exportação para a China. Então, quer dizer que nós deveríamos paralisar as exportações de carne suína, porque os preços suínos subiram no mercado interno? Isso só o governo argentino comunista é que pode trabalhar esse tipo de ação, né? O Brasil é um mercado livre, mercado aberto, um mercado capitalista, né? E quem tem que procurar as estratégias para se proteger desses movimentos são as empresas privadas que têm que procurar essas estratégias para proteger o seu abastecimento. É a mesma coisa agora na soja, por exemplo, né? A soja, o ano passado, era R$ 80, esse ano é R$ 160. Então, quer dizer que nós deveríamos paralisar as exportações de soja, porque o preço da soja dobrou no mercado brasileiro? Então, assim, a pessoa só pensa nesse tipo de coisa quando fala do milho, né? Quando o trigo dobra de preço, quando a soja dobra de preço, quando o boi dobra de preço, porque o boi hoje é R$ 320 arroba, o maior preço da história, ele praticamente dobrou em um ano. Nós deveríamos paralisar, então, as exportações de carne bovina, porque os preços do boi estão muito caros no mercado interno. Isso não é o perfil da economia brasileira, uma economia capitalista e aberta, né? Aliás, apenas dois mercados ficaram abertos no meio dessa pandemia, né? O mercado brasileiro e o mercado norte-americano de grãos e carnes. Basicamente, esses dois mercados é que atenderam a demanda global, porque a Argentina, a Rússia, Ucrânia, todos eles impuseram taxações na exportação para bloquear suas exportações, né? Então, isso não é bom para o agronegócio brasileiro e nem para a economia brasileira.
O interessante, então, é o incentivo que o produtor ele passe a produzir cada vez mais, porque isso vai representar certamente um lucro no momento em que os preços estão cada vez melhores.
Sim, preço alto motiva a produção, né? Então, nós vamos aí plantar uma super safra de soja em 2022, porque os preços são muito bons. Nós vamos tentar, se nós não tivéssemos essa quebra de safrinha, que aí é uma questão climática, nós não temos como controlar, nós teríamos a maior safrinha da história sendo colhida agora, a partir do final de junho. Então, o clima faz parte do nosso ambiente, né? Infelizmente, em alguns anos, a produção tem o azar de ter situações climáticas ruins e que afetam os preços não apenas no mercado interno, mas também no mercado internacional. E nós devemos entender também que esses preços são altos não apenas no Brasil, eles são preços altos no mercado internacional também. O preço da soja normal na Bolsa de Chicago é 9 dólares por bushel. Nós estamos com a soja com 16 dólares por bushel. O preço normal do milho é 3,5 a 4 dólares por bushel na Bolsa de Chicago. Nós estamos com 6 dólares e meio na Bolsa de Chicago, quase o dobro. Então, não é apenas uma situação interna, né? Se o Brasil, por exemplo, bloqueia suas exportações, o que vai ocorrer é que o mercado internacional vai subir mais, alguns compradores lá fora vão romper as relações com o Brasil, comerciais, e nós vamos perder lá na frente as oportunidades de participar desse mercado internacional.
Nós estamos falando da questão de produção, que a expectativa das safras sejam boas. E a tendência é que isso ocorra, porque não tem previsão de que vai ocorrer algum problema, como seca, algo nesse sentido, Paulo?
Não, para a safra 21-22, o que nós temos pela frente ainda é um clima neutro, né, para 21-22, ou seja, para a nossa próxima safra de verão. O clima neutro não é igual ao normal, é um clima que pode acontecer de tudo, né? Dá uma grande seca, uma grande enchente, e pode ser normal também. Então, para nós aqui, analistas de mercado, o clima neutro é o pior de todos, porque os mapas de clima, de projeção, eles acabam se perdendo. Como estão se perdendo já com o clima americano, né? Junho era para ser, por exemplo, um mês bem chuvoso lá no meio-oeste americano, e está vindo aí um mês de junho extremamente seco. Então, tudo isso tem a ver com essa situação do fenômeno climático, que é um fenômeno neutro, né? Não é nem Laninha nem El Niño, e isso deixa os mapas, os modelos matemáticos um pouco perdidos e nos traz aí uma orientação um pouco incerta para a próxima safra de verão. Em princípio, a gente trabalharia aí com uma situação normal de clima para o próximo verão brasileiro.
Produtor brasileiro, produtor gaúcho, então pode ficar tranquilo que a previsão é um bom preço para a soja quanto para o milho.
Bom, gente, Tânia, a soja, o produtor precisa entender que 14 dólares por bushel na Bolsa de Chicago, nesse momento, é um grande preço. Tá? Que R$150, ou em torno dele, para a safra de verão 2022, é o dobro do custo de produção. E não é recomendado que um produto que dê uma rentabilidade desse patamar de forma tão antecipada, que seja descartada a comercialização. Então, nós estamos recomendando, né, que o pessoal aproveite, visualize essa rentabilidade, olhe o seu extrato do banco, né? O resultado que essa soja de R$150 vai dar no ano que vem, e comece a pôr esse resultado para dentro de casa. Porque só ficar olhando o mercado não adianta, né? O que realmente representa para nós é o resultado na comercialização. Então, travar os custos de 2022, né? Proteger essa rentabilidade, uma parte da produção, é bem saudável, né? E devemos entender que para os preços na Bolsa de Chicago e no mercado brasileiro subirem mais para a próxima safra nova, nós precisamos ter algum problema de safra americana, né? Só a demanda, ela não é capaz de fazer os preços subirem mais no curto prazo e nem no médio prazo, né? E o produtor precisa entender que além da safra norte-americana, temos também o Brasil aí que vai plantar muita soja o ano que vem. O milho é um pouco mais complicado, né? O abastecimento vai continuar apertado até junho do ano que vem. Vão aparecer contratos aí para essa região das Missões para janeiro e fevereiro, talvez aí na faixa dos R$90. Eu também acredito que ser um preço muito interessante para fazer uma venda futura, né, nesses preços da safra de verão de milho do Rio Grande do Sul. São preços bem saudáveis, né? Talvez até um pouco melhor que esse preço, dependendo do momento de mercado, e devemos aproveitar esse momento que é de boa rentabilidade ao produtor, aproveitando que o mercado está nos oferecendo, né?
Esse é o
Preços
conselho.
altos,
Esse é o
preços
conselho, Paulo.
altos, preços altos de quase um ano na frente, que o produtor precisa observar com bons olhos alguma venda para a safra nova. Tá?
Então, esse é o conselho. Não guarde tudo. Comercialize pelo menos um pouco.
Sim. Quando os preços estão muito baixos, Tânia, se você não vender nada, a chance, o teu risco é pequeno, porque os preços são muito baixos. Agora, quando os preços são altos, quando os preços na Bolsa de Chicago estão quase no seu topo, né? Estão muito acima da média, quase o dobro da média, alguma coisa nos diz que nós temos que aproveitar esse preço e pôr para dentro de casa, né? Se a gente só ficar olhando a tela e não aproveitar para comercializar, isso não é resultado dentro de casa.
Nós agradecemos as informações, Paulo, pela sua participação. Eu acho que foram dados interessantes que estamos trazendo para os produtores rurais aqui de Espumoso e da nossa região aqui do Alto Joaquim. Obrigada, Paulo.
Obrigado, obrigado a todos. Até a próxima, Antônio.
Está aí a participação de Paulo Roberto Molinaro, consultor-chefe da Safras e Mercado, falando para o nosso programa Rumo ao Campo.